A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Jean Oliveira Gonçalves, sobre terminologias na diversidade sexual. Jean Gonçalves é também pesquisador e mestrando no programa de pós-graduação em comunicação da ECA USP, com a pesquisa Signo da Diversidade, Narrativa, Afeto e Compreensão Jornalística em livros, reportagens sobre LGBT. Pois é, Jean, no bloco anterior eu falei para você que nós vamos colocar os vários termos da diversidade sexual ou das diversidades sexuais, né, que estão muito presentes hoje, e criando assim, uma dificuldade muito grande de compreensão e mesmo na utilização dos termos até mesmo pelos comunicadores. Então eu já gostaria de perguntar para você o termo diversidades sexuais, né? O que esse termo propriamente significa?
É uma construção muito contemporânea a partir de uma política de identidades de que a gente vai começar a construir uma noção de que a sexualidade é muito mais ampla do que uma dicotomia entre homos e héteros. Então, o conceito de diversidade sexual vem para ampliar, para dar multiplicidade, para reconhecer que existem outros arranjos, às vezes não nomináveis, para a sexualidade e também para as práticas de identidade de gênero.
Porque a coisa vai se tornando bastante complexa, né, nas terminologias, principalmente quando se coloca sexo biológico, né, e, em contrapartida, a questão da orientação sexual.
Sim, é importante frisar que essas palavras e esses termos, eles têm uma origem, geralmente uma origem de um saber médico, da sexologia, ou também uma origem mais contemporânea, né, dos movimentos sociais, principalmente da comunidade LGBT e dos estudos sobre gênero e sexualidade que vão trazer novas palavras e definições. Sexo biológico sempre foi uma questão muito intrigante, principalmente os estudos contemporâneos vão questionar essa ideia do biológico. Parece existir uma dicotomia entre sexo biológico e uma identidade de gênero, e uma questão de gênero, sexo versus gênero. Quando, se a gente fazer uma certa interpretação, tanto o sexo quanto o gênero são construções. Há um aparelho da cultura que dá significado para essa nossa interpretação do nosso corpo, do que nós temos enquanto genitais, enquanto nós temos enquanto traços de fisionomia, enquanto a gente tem de cromossomos. Então, essa definição de um sexo biológico, uma natureza marcada a priori, é um pouco complicado quando, até antes de uma pessoa nascer, ela já tem um destino de gênero traçado, uma perspectiva de gênero traçada. Quando você passa a mão na barriga de uma grávida e pergunta se é menina ou menina, ou quando o médico diz para essa mulher, você terá um menino ou uma menina, um destino de gênero está sendo traçado ali. Um sexo já está sendo construído também.
O biológico, né?
Tá sendo... essa ideia de biológico, ela acaba se perdendo por essa questão. Quanto à questão da orientação sexual, é uma noção também construída pelos movimentos, e uma natureza também médica, em algum sentido, de uma ideia de que os desejos e as formas com que a gente pratica as nossas afetividades e práticas sexuais, elas são orientadas para algum lugar. Um grande debate é se é uma questão natural ou não, se é uma questão cultural, se depois, com o tempo, as pessoas definem suas orientações sexuais. Eu acho que, para além disso, para além dessa dinâmica do natural ou não, de saber se as pessoas já nascem gays ou não, a gente tem uma questão de saber aí de que nós vamos dando significado a nossos desejos, nossas práticas, enquanto pessoas, num diálogo com a nossa cultura. Então, orientação sexual estaria também atravessada por essa ideia de que nós nos orientamos para algum lugar, o nosso desejo está sendo orientado.
E essa terminologia orientação sexual, você acha que ela está perdendo um sentido?
Ela está sendo recolocada em disputa. Existia uma disputa entre orientação sexual e opção sexual, então às vezes é muito recorrente a gente ver as pessoas usando o conceito de opção sexual para marcar uma ideia de que as pessoas optam conscientemente por uma prática sexual, uma prática de desejo, E quando,
que hoje não é um termo apropriado.
Que não é um termo apropriado, justamente por carregar, ter essa carga. Mas a noção de orientação sexual, às vezes parece também que tem uma conotação de naturalidade da questão, de que nós nascemos assim. Frisando novamente que eu acho que a questão não é essa, se nascemos ou não, se podemos mudar ou não. A questão é realmente como nós vamos dando significado, e aí talvez a palavra, o conceito de orientação sexual esteja sendo colocado em confronto, em xeque, nos próximos anos.
No caso gênero, ele se torna um termo contemporâneo, um termo também desafiador, né? Porque ele faz um contraponto entre a questão, a dimensão biológica e a dimensão social, né? Como é que a gente trabalha gênero? Ele pode ser sempre visto dessa forma?
Gênero, ele foi construído com essa ideia de separação, né? Uma dimensão da cultura em contraposição a uma dimensão da natureza. Mas eu acho que nós podemos trabalhar mais com uma outra noção de gênero. Essa noção de que nós temos um caminho de gênero, uma trajetória, que é um diálogo tanto com nossas questões interiores, como nós nos reconhecemos, essa dimensão do eu, que é muito subjetiva, quanto com um diálogo também com o que a gente identifica como performance de gênero, quais são os gêneros que são considerados hegemônicos ou estabelecidos e fixos, que nós acabamos olhando para aquilo e tentando reproduzir ou caminhar para aquilo. E a questão trans vem depois disso, né? Como um apontamento de que existem outros caminhos de gênero.
Porque quando a pessoa, na dimensão biológica, né? Então ela nasceu ali com pênis, ou, e ela se vê como homem, né? Ou nasceu com vagina, se vê como mulher, tem um termo atualmente que se chama cisgênero, né? Ou seja, a pessoa nasce com órgão genital e não tem nenhum conflito com aquele órgão genital que nasceu, né? Chamada cisgênero. Mas tem outros tipos de pessoas que seriam aí as pessoas trans, né? Que existe um conflito, né? Elas não se reconhecem no órgão genital dado biologicamente e procuram fazer um processo de transição. Como a gente nomeia essas pessoas?
Bom, é um passo interessante que, enquanto a gente tem a dimensão da orientação sexual como um passo do desejo, a gente tem a dimensão do gênero, né? Que é a dimensão do eu, de como eu me reconheço. A ideia de cisgeneridade e transgeneridade vem a partir de uma ideia, de uma noção de que se nós estamos confortáveis ou não, e se nós se nossa reivindicação de gênero está ligada ao gênero que foi atribuído a nós. Transgênero é uma noção que vem muito do contexto médico, de uma psiquiatria, de uma ciência médica que vai construir uma disforia, um distúrbio de gênero, uma perspectiva de que há pessoas que não se encaixam com o gênero atribuído.
E a literatura médica, que seria o Código Internacional de Doenças, considera o transgênero como uma doença, um distúrbio?
Sim, ainda é o conceito de disforia de gênero. Uma ideia de uma certa perturbação que as pessoas carregam em si por essa questão.
E como você vê isso?
Bom, a questão da despatologização é uma questão muito delicada, porque a gente pode pensar que muitas políticas públicas são pautadas para as pessoas trans a partir dessa ideia de que há uma disforia, de que há uma doença. Há um momento em que você tira esse lugar de doença, será que nós vamos perder essas políticas públicas, vão ser colocadas em xeque? Eu defendo a despatologização, mas eu acho que a gente tem que olhar muito para esse lugar de garantir direitos para essas pessoas que querem ter mudanças corporais, assim como qualquer pessoa cis as faz.
Porque esse processo também de transição, né, que seria a pessoa que não se sente confortável com o seu sexo biológico, vai fazer um processo de transição, né? Ou de... tem outros termos também que são utilizados, de readequação ou algo assim. E é um processo multidisciplinar, né? Porque, assim, essa pessoa ela tem suporte psicológico, médico, né? Com endocrinologistas, com uma série de profissionais dentro desse processo. E existe hoje lei que obriga o SUS a fazer esse tipo de acompanhamento.
As transgeneridades são um tema muito complexo, né? Se há um momento em que, que a ciência marca esse lugar de pessoas com esse nome de trans, as pessoas trans vão reconhecer, então, que há o oposto, que é o cis. A cisgeneridade caminha, então, por esse lugar de pessoas que estariam mais vamos dizer, confortáveis, mas é, teria que colocar umas aspas nesses confortáveis, porque acho que ninguém está tão confortável assim com uma construção de gênero que às vezes é imposta. Mas para quem se reivindica com gênero atribuído, essa pessoa seria cis. Nas questões trans, é importante separar que existem um guarda-chuva conceitual, que seria o transgênero, e dimensões particulares de transgeneridade, como as mulheres trans, os homens trans, as travestis e outras identidades de deslocamento de gênero, deslocamento de uma noção rígida de gênero.
Inclusive, nós vamos pontuar cada uma dessas identidades, né, que você colocou, mas antes a gente vai ouvir um pouco de música. Qual que você escolheria na sua seleção musical?
Bom, eu acho que a gente pode ir com Lineker e os Caramelos, ouvindo Luiz do Brasil e ressaltando esse papel da Lineker como uma pessoa trans muito significativa no nosso momento musical contemporâneo.
Então vamos ouvir Lineker e os Caramelos, Luiz do Brasil, né?
Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Chovia e a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? Já pra lá, ai o Zé. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé, até porque eu não tava com frio. Queria saber de se molhar. Pra quê? E eu e o Zé, ai o Zé, bom, vou deixar pra lá, ai o Zé. Passei pra dar um cheiro na Luísa, mais Luíse do Brasil. E aproveitei pra dar no Zé.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Jean Oliveira Gonçalves, que está nos falando sobre terminologias na diversidade sexual. Pois é, você fez a escolha aí do Lineker e os Caramelos, né? E provavelmente você escolheu o Lineker porque a gente está falando justamente das pessoas trans, né? O Lineker, ele pode ser considerado uma pessoa trans?
Bom, esse é um exercício que eu acho que é fundamental para todo mundo. A gente sempre tem esse desejo, esse impulso de categorizar as pessoas, de classificá-las. Mas é sempre mais significativo ouvi-las e entender e perguntá-las como elas preferem, se elas desejam ter uma categoria política identitária, né, e que lugar elas se encaixam. O que eu me lembro, posso estar errado, mas o que me recordo da Lineker, é de uma questão trans não binária, esse lugar de não disputar um lugar só de gênero.
Explica, por favor, trans não binário.
Claro. Eu acho que antes de explicar a questão trans binária, não binária, explicar que no Brasil a gente tem essa figura da travesti, a travesti, reforçando aqui, e a figura da mulher transexual ou do homem transexual, que foram uma separação construída muito com base, novamente, na medicina, mas que ganha outros significados culturais e sociais no contemporâneo. Porque existia uma ideia, e ainda perpassa muito as pessoas, de que travestis não querem passar por cirurgias de mudança de sexo, e mudança de sexo aí eu vou usar com um propósito de ressignificar esse sentido, porque hoje a gente não acredita que as pessoas mudem de sexo quando deitam numa cama cirúrgica. Elas readecam o corpo, elas readecam o genital, então elas fazem uma transição de gênero a partir de hormônios. Então, hoje, é importante pensar que a mulher trans e o homem trans, eles têm esse sentido mais de reivindicar um gênero e proclamar um gênero firme, mais estabelecido com esses de homem e mulher que nós conhecemos. As identidades trans não binárias, elas não querem necessariamente reivindicar um lugar só. Elas podem estar ou no não lugar, ou no ambíguo, ou no fluido. É, então, isso é um lugar marcante para essas pessoas.
Por exemplo, eu até falei o Lineker, a Lineker, né? Como ela quer ser chamada, quer ser...
É, ela, pelo que eu me lembro novamente, ela permite esses deslocamentos de artigo, mas ela gosta também de usar o feminino como um lugar de quebrar a expectativa, porque às vezes você olha para ela e pensa em usar o e aí ela fala que é interessante usar esse A como quebra de expectativa.
E é possível uma pessoa ela ficar dentro dessa dimensão em que não pertence nem a um segmento, nem a outro, né? No caso, por exemplo, a Lineker, ela não fez nenhuma intervenção cirúrgica, pelo que a gente percebe, né? E dá a sensação também que não faz uso de hormônios, né? Porque o feminino dela está muito nas roupas, nas vestes, né? Nos penteados, né? Tirando aquilo dali, a gente poderia identificá-la no gênero... dentro do gênero tradicional, uhum. Assim, pelo olhar do outro, né? Apesar dela, sim, não se ver desse jeito. E aí, como é que fica?
Eu acho que é interessante a gente olhar talvez para a figura da travesti, para pensar esses lugares de negação de gênero, de fluidez de gênero. A travesti, culturalmente, a gente sempre olhou para elas nas ruas, nos lugares marginais, e pensou nesse lugar como, nessa pessoa como um ser monstruoso, como um ser que não se encaixa, não é homem nem mulher. E às vezes muitas travestis gostam disso, dessa possibilidade de ser um terceiro gênero. E muitas pessoas hoje enxergam essas outras possibilidades de gênero como lugares para elas, de reivindicação. Claro que há um conflito com uma política de identidades. Quando você, um Estado que precisa de grupos marcados, ou uma política que precisa de grupos muito associados, você precisa de uma ligação entre elas. Às vezes, um cunho identitário é o que marca.
Por exemplo, as travestis que não fazem, que não tomam hormônios, mas que começam a fazer intervenções, colocam silicone, como elas podem ser vistas, né? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.